Olá, meu povo! Estamos de volta com Prego na Ideia, com o segundo episódio aqui do nosso Diário dos Noivos. Eu sou a Maria Eduarda, vulgo Duda.
E eu sou o Luiz Carlos, pode me chamar de Lui, onde eu já me costumo me chamar em qualquer rede.
Então, galera, esse aqui é o nosso segundo episódio do nosso Diário dos Noivos. E nesse episódio, o que vai ser tratado, né? Acho que como vai estar no título, mas eu vou falar pra vocês. Que nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente fez a nossa lista de convidados, como nós organizamos a nossa lista de convidados, como foi contratar assessoria, decoradora, confeiteira, salão, que foram os primeiros fornecedores que a gente fechou, né, para dar o pontapé inicial do casamento.
É isso aí, né?
Isso aí. Então, a nossa lista de convidados, ela...
Pequena.
É pequena. Não, mas ela é pequena, mas...
Ela é exclusiva.
Tanto, né? Ou podemos dizer que ela é exclusiva. Então, você que vai receber o convite do nosso casamento, tenta ser assim.
Mesmo, porque tem gente que também eu queria que estivesse, mas financeiramente não dá.
Sim. Quando a gente pensou em casamento, logo a gente já pensou no número de convidados, né? Que sempre, na verdade...
Foi a primeira coisa que a gente pensou, né?
E curioso que teve um alto e baixos, né? Nossa lista de casamento, né?
Sim. Teve baixa?
É porque foi assim, que eu me lembro, a gente começou com 70 convidados.
A gente calculou 70 convidados, 70 a 80, né? Que a gente vai falar.
Isso.
Limite, assim, 80. Porque a gente... É aquele negócio. Já de 50 pessoas é uma multidão já. E 100 convidados é uma loucura.
Uhum.
Aí eu acho que 100 convidados eu tô convidando mais gente do que realmente participa da minha vida, né? Da nossa vida, inclusive. Eu, embora tenha muito contato com muita gente, eu converso com todo mundo, brinco com todo mundo, mas não é todo mundo que participa da minha vida, sabe os detalhes, sabe as conversas mais sérias, né? Atual mesmo. Uhum. Não é todo mundo que sabe. Só os mais chegados mesmo, até porque eu sou bem recluso. E você também, né?
Sim.
E então, assim, são pessoas que estão convivendo com a gente, principalmente no nosso relacionamento, né? Que conviveu durante 6 anos de relacionamento.
O importante é isso. Quando os casais vão fechar a lista de convidados, eu acho que é importante pensar em pessoas que, pelo menos ao longo dos 12 meses, né? Antes do casamento, que estejam com os noivos, que querem participar da vida dos noivos. Por mais que não sejam pessoas que estão ali todos os dias, mas que se encontram uma vez ou outra, que sempre a gente tá vendo coisas no Instagram, e um curte as coisas do outro, assim, porque a gente sabe que se vê todo final de semana é complicadíssimo.
Né? Exatamente, a gente não tá falando de acompanhar presencialmente, né, porque só a pandemia já tá aí pra dizer muita coisa. Mas eu acho que um ponto importante, por exemplo, tem pessoas que eu gostaria de convidar, assim, né, manter, a gente reduziu pra 50, tá, deixa eu dar um spoiler aqui já, né, nós reduzimos pra um mini wedding, né, que você chama, né? É um casamento bem contido mesmo, por vários motivos, né, claro, financeiro também conta, que casamento é tudo um absurdo, né?
Cada vez que aumenta a lista, aumenta tudo, e...
Casimiro que o diga, né?
Casimiro que o diga.
Principalmente depois do casamento, né.
Sim.
Aquele vídeo é muito bom.
Importante, importante, que eu vou...
A gente vai chegar nesse assunto aí.
Outro episódio.
Aí, é um dos principais pontos, financeiro sempre conta, porque é por cabeça, né, que vai custeando o casamento. Mas outro ponto também é a gente poder aproveitar a festa. Porque imagina, 200 pessoas no casamento. Você tem 5 horas de festa. Ainda que você faça um casamento que vai pra noite toda, né? Que fica muito mais caro. Fica 3 vezes mais caro, né?
Uhum.
E aí você vai ter que cumprimentar todo mundo, tirar foto com todo mundo, fazer todo o cronograma, né? É religioso, toda aquela coisa, se fosse nos moldes tradicionais. Seria uma complicação, tempo, que a gente não teria o proveito nosso do casamento.
Uhum.
A gente teria depois ver as fotos, mas seria muito exaustivo, seria muito... Seria um tempo que iria voar, que vai voar de qualquer jeito, mas não com qualidade.
E aí foi isso, né? A primeira vista eram 70 pessoas. Aí fizemos a primeira lista. E nessa lista, a gente estava convidando pessoas que já não fazia parte do nosso convívio, da nossa vida mais. Já eram pessoas assim que a gente às vezes já não se falava há muitos anos. Então a gente pegou e diminuiu para 60.
E eu vou abrir um segredo para vocês também, né? Que teve gente que casou e não fui chamado. E tá tudo bem, tá, gente?
Tudo certo.
Não, não sou sentido com isso, de verdade, de coração. Desejo melhor, continua a amizade. Se eu ver, se a gente voltar a se ver sempre de novo, vai ser uma maravilha. Não tem nada de errado.
E mesmo amigos que casaram e não convidaram, principalmente pra festa, mas a gente quer convidar eles pra nossa festa. Porque são coisas individuais. Cada casal... individuais que eu falo de casal. Cada casal é cada casal e cada momento é um momento. Se no nosso casamento a gente tem a vontade de chamar aquele casal, por mais que ele não, que eles não nos convidaram naquela época, eles tinham os motivos dele, mas e nós temos os nossos e tá tudo Exato. Bem. Maturidade, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente não
sabe na pele de cada um, porque às vezes é só a família, aí tem gente que tem a família enorme, né? Tem um casal de amigos nossos que cada lado tem umas 30 pessoas.
Sim.
E já é 30 pessoas que convivem todo dia. Fora os parentes nas cidades vizinhas. Então é muita gente se for só a família. No nosso caso, praticamente não tem a família é casa. É casa. Pai, mãe, irmão.
Não, mas o que eu ia falar é que assim, no nosso caso, nós estamos custeando o casamento.
Ah, então, isso nós também conta muito.
Temos total liberdade para fazer tomar qualquer decisão que a gente queira. Mas tem casais que são os pais, os sogros que pagam.
E às vezes não tem autonomia, né?
E às vezes não tem muita autonomia, porque às vezes você tem que convidar mais amigos dos pais ou dos sogros do que os próprios amigos do casal. Então tá tudo bem, gente. Acho que a gente tem que ter maturidade, porque são adultos, né, que estão casando. E é isso. Se você sentiu vontade de ter aquela pessoa no seu casamento, isso que importa. A sua vontade, porque é o seu casamento.
E a vida é momentos, né?
Porque
eu sempre falo, eu tenho vários amigos de infância, né? Nessa parte eu sou muito abençoado, que não tive só um amigo. Posso falar que tive vários. Tem vários ainda, né? E assim, tem épocas que a gente fica até 5, 6 anos, né? Eu já tive o recorde de 10 anos sem ver um amigo meu. Mas quando se encontra, parece que continua de onde parou. Nada muda. O tempo é só uma questão. Aí a gente fala, mas se tem tempo, quem quer prioriza, né? Tem aquela falácia, né? Às vezes é verdade, tá? Às vezes você não é da prioridade. Só que quando você tá trabalhando, está construindo a sua vida, aí isso é prioridade acima de qualquer pessoa. Isso aí é você que ninguém vai fazer por você. Então é normal as ausências temporais, porque elas fazem parte de um momento de investimento da pessoa, de crescimento, de estudo, de relacionamento, casamento, família. Isso é super natural, né? O nosso amigo, a gente sempre cita o Simples, né? Ele é um amigo nosso, né? Ele, a Carol, e tem dois filhos. Então eles não deslocam tanto, né? É muito mais fácil a gente ir pra lá, às vezes que não tem filho, do que eles se moverem. Agora os filhos estão maiores, eles estão saindo mais, estão mais fácil. Mas quando era pequeno, é complicado. Quem é pai sabe, né? Levar mala com as coisas, levar carrinho, levar não sei o quê. O carro ficar lotado de coisa. Então, assim, tudo isso aí são momentos, né? Agora vocês já estão mais crescidos, já estão mais independentes, não precisa ficar carregando tudo, cada um sabe andar, sabe fazer as coisas.
Autonomia.
Já começa a ter mais autonomia de sair de novo. E é muito legal isso, porque isso que tira a monotonia da vida, porque nunca é igual.
E aí reduzimos para 60 pessoas. Passou o tempo e tal, a gente não mexeu mais. E foi onde nós conhecemos a Lene, que é a nossa assessora. Foi muito bom, está sendo muito bom ter ela na organização do casamento, porque ela é como se fosse a nossa advogada, né?
Exatamente, nossa advogada, anjo da guarda, como você preferir chamar.
Tudo. E aí, quando a gente conheceu ela, era para 60 pessoas que a gente tinha passado para ela o número de convidados, porque, pra quem não sabe, antes de você contratar uma assessora, tem uma reunião, ela pergunta como o casal se conheceu.
Uma entrevista, né?
Como o casal se conheceu, quantas pessoas serão no casamento, o estilo de casamento que o noivo quer. Então, assim, são várias perguntas, né?
Isso é uma dica que eu quero deixar pra vocês, tá? Isso serve pra quase qualquer coisa, mas no casamento é mais fácil identificar. Quando você sabe que um profissional é bom, é quando ele não pergunta só o que você quer, mas ele tenta entender a sua história. Ele quer saber quem é você, de onde você veio e para onde você vai. Porque aí ele entra no seu mundo e consegue dar opções melhores para você, mais próximas da sua, que opções que você colocaria em frente.
Isso, é.
Eu falo isso porque não só a Lene foi a primeira, mas a gente vai falar, mas não nesse episódio, mas em outro, né, de outros fornecedores, que também a gente sentiu esse feeling, né? Eles perguntaram desde como a gente se conheceu, de como funciona. E eu já vi fornecedores, tá? Eu já vi outras experiências, não só em casamento, mas como negócios também, que as pessoas só querem saber, não, você quer o quê? Não, você tem que saber o que você quer. É isso ou isso? Não tem essa humanidade.
Esse interesse, né?
Esse sentimento pelo negócio. Porque não é qualquer evento.
Sim, e o mais importante é o que o casal quer no casamento, não o que a assessora quer. A Lene, ela é muito, muito sensível nessa parte, que assim, às vezes A gente falava para ela assim: ah, Lena, eu tô com uma ideia tal, tal, assim. Se ela visse que não era uma coisa muito boa, muito benéfica pro casamento, ela não chegaria e falava assim: ah, eu acho que isso não é bom. Ela daria todos os pontos de vistas, e se é aquilo que a gente quer mesmo, ela não se
É, ela
interfere.
apresenta os prós e contras de cada situação.
Exatamente, é
Aí a gente
isso.
pesa. Por que é legal esse prós e contras que ela coloca? Porque como ela tem experiência de diversos casamentos, ela tem prós e contras que a gente não pensou.
Ela já tem uma visão mais ampla do que é um casamento.
Porque ela já teve certos
Sim.
problemas. Então ela já sabe, ó, isso aqui pode dar problema tal.
É.
A chance desse problema tal é tanto por cento. É
Isso.
esse nível, assim, que a Lene destruiu. A gente já pensou em alguns caminhos que em 5 minutos de conversa com a Lene a gente mudou totalmente de posição.
Então, a gente conheceu a Lene, um videocast do fotógrafo Fábio Bueno aqui de Caçapava, que ele levou ela no podcast dele, que ele
Caspava
tem.
cada vez mais no mapa, né?
Sim, exatamente. E eu gostei muito dela. A gente entrou no Instagram, viu as fotos, viu os comentários para ver como que os outros noivos se dirigiam a ela. E só elogios, só elogios. Então a gente marcou uma reunião, sim, para se conhecer, né? Para ver se era ela mesmo que a gente ia querer, né?
Sim, se a
Fechar.
gente já gostar da vibe. Conhecer o produto, né?
É.
Conhecer ela e o produto.
Exatamente. E ela foi super solícita, a gente fez uma reunião, aí depois a gente fechou a Lene em 2021. Então eu estava fazendo faculdade ainda. Então a gente explicou para ela toda a questão do financeiro, como que tava, como que não tava. E ela não foi assim: "Ah, depois que você terminar a faculdade, e a gente vê como tá". Não. Ela criou maneiras ali de ajudar a gente para ela também, né, ficar com o nosso casamento para nos ajudar. Então, assim, foi super legal, assim, e eu recomendo muito, claro, se o casal tiver condições de ter uma assessora, tenham, porque ajuda muito. Em todo o processo do casamento, a gente tá sempre pedindo auxílios para ela.
Contrato, ela avalia cada contrato. Então, eles
Exatamente.
recebem contrato? Eu faço direito, eu leio os contratos também e tal. Mas, ainda que eu faça direito, é diferente alguém que precisa de casamento. Ela vê contrato melhor do que eu. Entendeu? Porque o direito é muito, muito amplo. Então, ainda que seja um contrato de compra e venda, de fornecer serviços e tudo mais, tem diferenças quando você é um advogado civil, um advogado penal, um advogado tributário. Então, muda muito a área, né? Então, alguém especializado em contratos de casamento, desse tipo de fornecimento, né? Quais são os perigos, laços, né, do contrato, se não pegar essas entrelinhas, ela já sabe onde está tudo.
É, e assim também. Ela nos fornece alguns fornecedores. Ela nos indica, né, alguns fornecedores,
Caminha.
encaminha alguns fornecedores, e a gente escolhe quais a gente quer fazer um orçamento. Só que também nós temos a liberdade também de escolher fornecedores que não estão na lista dela, que foi o que aconteceu com a decoração e com os doces do casamento.
É legal citar isso, que quando ela indica, ela sempre vai trazer de 2 a 4 opções.
É.
Vai depender da disponibilidade de mercado, lógico. E quando a gente coloca, mesmo a gente colocando uma indicação nossa, como a Duda citou, ela vai avaliar o contrato da mesma forma, né?
Exatamente.
A única facilidade quando ela indica é que ela já conhece os fornecedores, né? Como eles trabalham, então se der algum problema ou assim, ela já sabe como resolver com eles. Então facilita, lógico, estar tá dentro desse escopo dela. Mas é claro, tem fornecedores que a gente já conhece, já fizeram parte da nossa festa de noivado, né? E aí, que a gente até citou no episódio anterior. E aí isso facilita a confiança também. Ela acredita também na nossa indicação, né?
É, que
E respeito.
foi o caso da Elaine, que é a decoradora, e da Vanessa, que é a confeiteira, que vai fazer os doces do casamento. Tanto a Elaine quanto a Vanessa, elas participaram do nosso noivado, né? Na decoração e nos doces. Então, a gente já conhece o trabalho delas, gostamos do trabalho delas, né? E não foi a Elaine que indicou. A Elaine foi o seguinte: eu entrei em contato com ela, perguntando se ela ainda trabalhava com decoração de festa, né? De casamento. E ela falou que sim. Eu mandei tudo pra ela certinho, que a gente queria de decoração, porque o Luiz sempre foi muito participativo nessa questão de decoração, né? Às vezes a noiva faz isso sozinha, né?
Ideia de cores, design.
É, o Luiz, por ser ilustrador e design, então ele tem uma facilidade em enxergar algumas coisas, né? Em casar. Então a gente usou muito Pinterest, né? Na decoração.
Sim.
Então antes da gente ir com ela, a gente já tinha uma pastinha no Pinterest com todas as ideias, né, que a gente
Aí
queria.
entro com propriedade para falar agora. Pessoas que contratam serviços Eu falo porque quando ela contrasta a ilustração comigo, é assim também. Vocês não sabem como é bom pro profissional quando a pessoa já tem referências do que ela... Quando a pessoa já tem na cabeça um bolso bom da imagem do que ela quer.
Uhum.
O quanto isso facilita a vida do profissional. Porque quando você fala, eu não sei bem o que eu quero, o cara tem que adivinhar, mas ele tem o gosto dele, né? Uhum. Eu, quando vou ilustrar, eu tenho meu estilo, meu gosto. Só que às vezes não é o gosto do cliente. É claro, se ele tá contratando comigo é porque ele gosta do estilo que eu faço.
Uhum.
Só que ainda assim, são as minhas ideias... Né? A grande arte do profissional é pegar a sua vontade e fazer a arte do estilo dele, mas na sua ideia.
E aí, o nosso casamento, ele é vai ser uma mistura de borro, rústico e vintage. Então, assim, tem bastante elementos, né?
Exótico.
Exótico. Então, a gente já tinha a pastinha com as ideias. E a Elaine, muito solícita também, marcou uma reunião comigo. Eu fui, levei as ideias para ela, perguntei, olha, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ela foi dando algumas ideias também que eu gosto. Claro que a decoração, ela não tá 100% fechada, porque ainda tem alguns meses pela frente, e mais perto do casamento é onde a gente vai definir. Não, vai ser isso. A gente tem um esboço do que a gente quer na decoração. Uhum. Mas não, ela não tá fechada, porque perto do casamento vão se fazer mais...
Até porque ela fechou antes do salão, né? A gente não tinha certeza do salão ainda.
A gente não sabia o espaço que a gente ia alugar, o tamanho. A gente não tinha essas dimensões. Tanto que quando eu fui conhecer o salão, pela primeira vez, eu levei ela, pra ela também já saber onde que é o espaço que ela vai ter, todo
um parênteses aqui que eu queria deixar, é que o quanto isso importa, tanto no curso, quanto na ideia, como no tudo. Ah, então você tem que cortar, então. Depois você corta essa parte mesmo.
Depois eu corto.
Mas um ombrozinho, a gente foi no quintal, que era um lugar, lá que é uma cidade vizinha nossa aqui. Lá é um lugar bem arborizado, tá? Cheio de plantas, eu jus ao nome, né? Um lugar bonito e tudo mais. Então, a decoração ia ser o mínimo possível, porque o local já é meio decorado. Agora, se a gente pegasse um salão muito vazio, muito simples também, sem muito acabamento, você ia ter muito mais trabalho de decoração. E a gente pegar, agora a gente conseguiu um salão com um tamanho ideal para o casamento, porque era um problema. Como é um casamento pequeno de 50 pessoas, você pega, os salões normalmente aqui cabem 500, 200, 300 pessoas. A gente ia ficar um casamentinho no meio de um salão. Então, isso era um problema real que a gente tava...
É porque, assim, por mais que o mini wedding tá na moda, muitas pessoas estão preferindo fazer casamentos menores, em Caçapava não existe locais para mini weddings. Locais específicos para casamento são lugares muito grandes e muito caros também. Então, a gente ia gastar... A gente ia perder dinheiro, porque a gente ia contratar um lugar grande e não ia se utilizar do lugar. Porque quanto maior é o espaço, maior tem que ser as decorações, tem que ser os lounges, tem que, às vezes, até contratar mobiliários. Preencher aquele lugar, senão vai ficar...
Preencher o espaço, né? Você fica um monte de vazio, fica eco, fica... Nossa, fica terrível.
Aí fica terrível. Então, a decoração é o seguinte, a gente tem um esboço da decoração, né? Mais ou menos o que a gente quer, as cores. Ah, outra coisa, a paleta de cor do casamento, né?
Uhum.
A gente tá indo por uma paleta de cores mais tons neutros, terrosos, né? Mais uma coisa bem rústica mesmo, né? Então, a gente já tinha definido tudo. A gente já tinha definido o estilo do casamento que a gente queria,
sim,
os elementos do casamento e a paleta de cor.
Isso independente de onde fosse o lugar.
É, a gente já tinha isso definido. Pra quê?
Pro pessoal dos jogos aí, é a skin do casamento.
É. Pra todo casamento, ter uma identidade visual, entendeu? Pra pessoa que chegar no nosso casamento olhar e falar, nossa, aquilo tá casando com aquilo. Nossa, o terno do noivo tá casando com
até
flor.
Até o convite, tudo, né?
Convite, sabe? Eu gosto disso. Eu acho que é uma harmonia que fica muito bonita, assim, você chegar e você identificar, assim,
Qualquer festa, casamento, tradicional ou não, ele tem um tema. Tem que seguir o tema.
Porque senão você fica perdido, né?
É um casamento religioso, na igreja católica. Mas ele tem o tema, tem uma roupagem, né?
Uhum.
Tem uma cerimônia, tem todo um conceito que tem que estar em harmonia. Senão não destoa, né?
Sim. Então, assim, mais uma vez, a decoração não está fechada. A decoração, ela vai se findar mesmo lá para
ela está fechada em conceito, tá, gente? Fechado com, né, como negócio.
Como negócio.
Ela tá tudo certo.
E aí ela fez o contrato, a gente mandou para a Lene antes de fechar. A Lene leu, falou, não, tá tudo. Não autorizou, né? Ela falou, tá tudo certo, pode assinar tranquilo.
Ela até elogiou, né, os que a gente conseguiu.
Exatamente.
Também.
E aí a gente fechou a decoração e tava tudo certo. E aí partiu pros doces. Os doces foi um pouquinho diferente no sentido de que muitos noivos fazem degustação de doces. No nosso caso, a gente não fez degustação de doces porque a gente já conhece o trabalho da Vanessa e ela não oferta essa opção de degustação de doces. Se a gente quisesse fazer, a gente teria que comprar alguns doces.
É o que eu ia falar, a gente conhece pelo noivado, né?
Uhum.
E deve ter pedido algumas vezes também, né?
Tipo,
qualquer delivery.
Não, delivery não. A gente já encomendou bolo,
então,
rocambole.
Mas é um delivery.
Então a gente já fez vários pedidos.
Se fosse pedir um bolo em qualquer papelaria, qualquer outro lugar.
Sim, Não, é que eu pensei no delivery de entrega, assim, de aplicativo, sabe?
Ah, não, sim, entendi. Não, eu só tô usando como conceito.
Ela é uma confeiteira que tá assim no nosso. Tina, mas a gente já conhece muito dos doces.
E a gente sabe os produtos que ela usa.
Exato.
Que é mais importante.
Então, assim, a gente não fez degustação de doces. Primeiro porque a gente foi num conceito assim, o simples é o melhor.
Uhum.
Então, os spoilerzinhos aqui, né, que a gente vai dando ao longo do podcast, os doces do nosso casamento não tem nada daqueles doces cheios de frufru, não. São doces clássicos.
A gente quer sabor.
De festa, gostoso, que todo mundo gosta, que todo mundo vai comer. Tem um ou outro um pouco mais diferente, mas nada, nossa, que diferente, assim. Com ingredientes que a gente sabe que as pessoas vão gostar.
Mas também é por gosto, não é por aparência.
E voltando, né, pra não achar que eu resolvo tudo sozinha, não. O Luiz também esteve junto comigo na resolução de quais doces a gente iria querer pro casamento, né?
Que aqui o noivo trabalha também.
Também.
Porque assim, eu e a Duda não brincamos com comida. Então, a gente tá, em comida a gente participa 100%, 50% carne.
Não, a gente tá pondo aqui a nossa... Uma coisa muito valiosa. É muito indecente. A gente tá pondo aqui a nossa cara tapa que a comida do casamento vai ser muito boa.
É, isso é.
A gente tá...
Tanto salgado como
que
doce.
Nosso nome aqui, que comida, bebida, doce, assim... São só fornecedores de qualidade. Não que os outros não sejam. Mas já que o Luiz citou que a gente não brinca com comida...
É que a comida é o foco principal do casamento.
Exatamente. Então, assim, a gente não fez a degustação. Ela mandou o PDF pra gente com os tipos de doces. E se caso a gente quisesse experimentar algum doce, a gente teria que comprar ele, né?
É justo também. Ela tem que fazer...
É dela, gente. Tá super certo.
E os ingredientes são caros. Então, não dá pra...
Vai ficar fazendo
degustação. Não quer dizer que os doces são caros, tá, gente? Eu não achei os doces caros. É que é caro questão de qualidade. Tá? Quando você fala qualidade, não é preço.
Uhum. Se vocês, depois que passar o casamento, lógico, se vocês quiserem que a gente fale aqui o preço que foi o nosso casamento, podemos abrir, lógico, mas isso a gente não vai ficar falando valores aqui.
A gente vai falar meado, não dá pra falar valor de cada fornecedor, porque muda muito o tempo.
É.
A gente trocou coisa em 2021. A moeda era outra, o período era outro, e as coisas vão se atualizando, tanto pra cima quanto pra baixo.
Só pra dar uma ideia pra vocês, a assessora, que é a Lene, nós fechamos em 2021. No começo de 2021, entre fevereiro e março. A decoradora e a confeiteira, a gente fechou no começo de 2022, entre janeiro, fevereiro e março. Foi o que a gente fechou. Então, assim, economia tava outra coisa. Às vezes, você consegue algum fornecedor com mais tempo, você consegue um descontinho, ou você consegue um tempo maior de pagamento.
Isso é uma coisa legal de falar, porque... Claro, depois a gente pode falar o valor total do casamento, né?
Uhum.
Uma ideia, né?
Uhum.
Só que uma coisa muito legal de falar é que se você tem um casamento... A gente tinha quase 2 anos de planejamento. Né? Agora, quando você tem um casamento, por exemplo, você vai começar a planejar o casamento em 6 meses, aí tudo é mais caro. Porque é tudo rápido. Então, você tá pedindo demanda. Aí o preço sobe.
Aí muda tudo.
Então, se você tiver um preparo... Um ano é um ótimo tempo mínimo, assim, pra casamento.
É.
2 anos é um tempo bom, assim, pra você se organizar... E pagar sem pesar tanto no bolso.
Em questão de pagamento.
Mas pagamento.
É um tempo, eu acho que até muito, pela ansiedade.
Pela ansiedade,
porque
sim.
Porque as coisas demoram pra acontecer. Então, coisas que a gente fechou lá em 2021, a gente vai começar a ver rolar mesmo agora, a partir de março.
Só que eu tô falando, né? A gente tá falando também pra pessoas que têm pouco recurso.
Como nós.
Exatamente. Porque a pessoa que tem dinheiro não tem problema.
É.
Porque aí paga mais que tem dinheiro, sim, pra pagar. Aí dá pra fazer em 6 meses, você organiza o casamento, porque você paga. Sou rico, e o pessoal trabalha pra você e pronto. Agora, quando você tem que equilibrar contas, equilibrar as outras coisas, aí o tempo ajuda muito. Aí 2 anos parece que é muito tempo, mas não é.
Mas não é. É pela ansiedade que você demora a ver mais as coisas acontecer em questão de...
A gente sempre fala, o casamento tá longe.
É, tipo assim, nossa.
Agora tá já, o casamento tá aí, o casamento
que
tá aí.
Que agora cada mês que passa, né, já tá mais pertinho. Mas, e assim foi, então a gente pegou a lista de doces, viu quais doces a gente queria, né, eu escolhi os meus, o Luiz escolheu os deles, e o bem casado, que é uma delícia também, que a gente fez o bem casado no nosso noivado, então a gente já sabe a procedência, né,
uhum.
E a Vanessa também, belezinha, assim, ela, né, eu até falei, ah, eu não ia conseguir fazer com outra confeiteira, porque ela é muito gente boa, assim, e ela já conhece a gente já conhece ela, então já tem uma relação, né?
Exatamente.
Só que, assim...
Aí gerou confiança, né, que vai além do negócio.
Como a gente aqui fala que cada região é região, cada fornecedor é um fornecedor, a Vanessa, por exemplo, não trabalha com contrato. A Lene nos orientou, pediu um contrato para ela. Eu entrei em contato e ela falou, não trabalho com contrato. O que eu mando é o pedido inteiro no WhatsApp para vocês me confirmarem a data, o valor, o pagamento, como vai ser e pronto. Essa, ela trabalha assim, e se tá certo ou se tá errado,
não é a gente que
julgar.
Não é só isso, tem que dar contexto, gente. É, que é o quê? A gente tá em Caçapava. Caçapava não tem 100 mil habitantes.
Acho,
né,
que agora tem, amor.
Alguns falam que agora tem, mas ninguém procura. Não tá certo ainda esse negócio. De 100 mil foi agora. Mas o... Então, assim, a realidade é diferente. E é uma pessoa que trabalha... É uma pessoa de bairro, né? Os bairros é diferente do centro.
Uhum.
Né? As coisas são mais familiares, são mais de indicação, contato. Caçapava você não usa muito propaganda. Você usa muito boca a boca.
Sim.
Ele é mais valioso, né? 80% dos clientes, quase toda a área aqui, é tudo indicação. É pouca coisa pela internet. Porque é uma cidade pequena, uma cidade interior.
Então, essa é a nossa realidade que nós estamos tendo com a nossa confeiteira.
Se ela morasse na capital, ela teria que ter contrato.
Sim. Outros casais que, né, que estão planejando festa de casamento, com certeza tem outras realidades. A nossa é essa. E aí, vem um tópico muito... Muito. Esse é o tópico mais confuso que vocês vão ouvir. Que é a escolha do salão
a saga
de festa.
Do salão.
Como fizemos essa saga do salão de festa?
Teve quantos salões na mesa?
Acho que teve uns 3, 4, por aí.
Teve o São José, o do clube, né? Teve um que a gente nem apresentaram pra gente. A gente viu o terreno lá, era literalmente um terreno. E tinha mais um quarto lugar, não tinha?
Então, galera, foi assim. Quando a gente resolveu o estilo de casamento que a gente queria ter, nós encontramos no Instagram um local chamado Quintal e Companhia, que fica em São José dos Campos. Como o próprio nome diz, é um quintal. Casava super certo com o estilo do casamento. Tudo lindo, maravilhoso. A gente amou o espaço.
Parênteses. A gente só vai citar nomes daquilo que a gente achou bom, tá, gente? Tem alguns lugares que a gente vai citar que a gente não vai citar nome.
É.
A gente vai dar preferência falar nome, é claro, que a gente fechou. Mas no caso do quintal, a gente não fechou por mera questão de custo-benefício mesmo, que a gente achou outro que casava, porque a Duda vai chegar lá. Mas o quintal é um lugar muito bonito, muito bom. E ainda, sim, dá pra contratar buffet junto, né, se quiser.
Então, o quintal, ele trabalha no seguinte, que você fecha um pacote. Você tem várias opções, na verdade. Tem a opção de você contratar só o local e os outros fornecedores por fora, e tem a opção de você fechar um pacote, que daí já vem com buffet, decoração, DJ, já vem com tudo, entendeu? Aí você paga um valor fixo por aquilo. Mas o que aconteceu? Nós pedimos pra Lene marcar um horário pra gente ir lá conhecer. Isso, gente, que eu tô contando, foi tudo em 2021, tá? Só pra vocês se situarem.
Começando a descer aquela onda mais grave de pandemia,
e,
né?
Isso, que as festas já estavam voltando. Então, eu acho que foi lá pro final de 2021,
isso,
né? E aí, o que aconteceu? A gente pediu pra ir conhecer lá, a Lene marcou. A gente fez até uma degustação, que foi a nossa primeira degustação, assim, de buffet, né? Pra que eles queriam mostrar. Só que, assim, quando a gente foi lá, eles estavam arrumando o casamento de uma outra pessoa. Então, a gente teve meia hora para conhecer o local e degustar alguns tipos de comidas que eles estavam fornecendo, né? E fiquem tranquilos, isso é super normal. Isso acontece muito. Não, eles não foram os primeiros e nem serão os últimos a fazer isso.
Até porque é a maneira mais eficaz, né, de aproveitar o
Exato.
capital deles ali.
Aí fomos lá, conhecemos, gostamos muito da comida maravilhosa, os salgados,
Sequinho, né?
os lanchinhos, as comidinhas mesmo, que quando a gente for falar do buffet a gente explica como que é. Mas o que aconteceu? A gente foi lá e tal, vimos, gostamos. E depois passou um tempo, veio o orçamento, né, pra gente saber os valores.
E tava quase certo que era lá que a gente
E
queria
tava
fazer, né?
quase
Tem esse detalhe.
certo, exatamente. Então, estava 100% que íamos fechar lá. Veio o orçamento, tudo. Mas aí, o nosso casamento, a princípio, como a gente falou no primeiro episódio, ia ser no dia 23 de abril, 22 de abril, né? Isso, 22 de
Acho que
abril.
lembro.
Sendo dia 22 de abril. Veio o orçamento, só que a gente já tava meio desanimado. É porque, igual eu falei, quando a gente começa a planejar muito antes um casamento, os planos mudam totalmente. Coisas que vocês, que a gente acha que vai ser, não é. Coisas inesperadas que a gente achava que nem ia fechar, a gente fecha, que vai vir no outro episódio que a gente vai falar. Então muda.
E isso não é ruim.
Não é ruim.
Essa é a vantagem do tempo. Se você leva um pouco mais de tempo, esfria aquela emoção e você começa a ver o que ele realmente é. Se é
É.
aquilo que você quer. Não quer dizer que às vezes o local seja ruim. Porque
Não,
no caso não
de jeito
era um
nenhum.
local bom, só que não tem a plenitude do que a gente queria.
E
E era um lugar que dá a impressão, dava um sentimento de sítio, né? De quintal, né? Só
isso.
que no meio da cidade, né?
Exatamente. Então, e outra questão era a localização, né? Nós moramos em Caçapava, em São José. Só que de São José mesmo, nós não temos, nós só temos um convidado de São José. O resto, ou é de Taubaté, ou é de Caçapava. Então a gente pensou, nossa, a pessoa vai ter que sair, pegar a Dutra. Às vezes a Dutra vai estar congestionada, aí pode gerar atraso. Fornecedores para fechar fornecedores, por exemplo, cabeleireiro, maquiadora, porque às vezes o cabeleireiro e maquiadora que eu quero vai me cobrar mais caro para ir lá no local.
Sim, tem condução.
E isso foi gerando, foi abaixando meio a adrenalina, né, que a gente tinha a princípio, e fomos pensando mais com a razão. Então a gente falou, não vamos fechar lá, né? Nós avisamos a Lene que nós íamos ver salões aqui para Caçapava. Eram, como a gente explicou, eram salões gigantescos, sim, para casamentos de 300 até 500
Até
pessoas,
800
assim.
pessoas a gente viu.
Eram, assim, salões imensos. Então, não tinha condições de fechar
É que é o
aquele.
congresso, clubes, né? Entre outras coisas. Aí é outro nível de quantidade de gente, né?
Então, voltado mesmo para casamento, não tinha opções para mini wedding. Nós íamos acabar perdendo dinheiro se a gente fechasse com esses locais.
Ia gastar mais caro, como a gente falou anteriormente, com decoração,
Sim.
o transporte, entre outras coisas.
Sim. E aí, falamos assim, então, salões que é voltado para casamentos não dá muito certo. Vamos tentar ver em clubes. Aqui em Caçapava tem dois clubes, três
Bons, né?
bons, que é a Mafersa, o Jequitibá e o Círculo Militar, que tem salões muito bons, aliás. E fomos vendo tal, só que o aluguel desses salões estava muito acima do nosso orçamento.
Um deles, seus pais eram sócios do clube.
É.
Aí me pensou, a gente pode conseguir um preço diferenciado de sócio. Aí, por exemplo, para vocês não, só se vocês vierem sócio também.
Aí a gente tinha que virar sócio do clube, então pra gente não
Para
compensava.
pagar metade do preço do salão, né?
É.
Só que a metade do preço do salão, ainda assim, era de 2 a 3 vezes mais caro que o salão que a gente conseguiu.
Então no nosso orçamento não tinha como. Então a gente desceu mais um degrauzinho. Vamos ver salões de festa. Salões de festa, assim, que eu digo de festa infantil, aniversário,
E
festas menores.
que é um problema, porque são espaços bons, mas ele não tem uma aparência legal, né? Porque normalmente é uma festa para criança, festa de aniversário, e a pegada é diferente.
São salões. É igual você falou mesmo, a pegada é diferente. A gente não tava conseguindo achar. Aí indicaram salões que a gente chegava, a gente ia ter que gastar com tudo, assim, mesa, cadeira, ia ter que ficar colocando pano nas coisas, e eu detesto isso, ficar tacando pano.
Às vezes parede muito colorida.
É, porque não tem espaço, vibe de casa de festa mais requintada, né? Porque nosso casamento não vai ser requintado, mas uma festa mais formal, né?
Sim, é porque que não é um ambiente sóbrio. Porque qual é um ambiente de salão de festa, tem que ser muito colorido, tem que ter coisa animada. Um salão de festa aqui é praticamente do pica-pau.
Salão de festa mesmo, de infantil.
Exatamente. É,
festa de 15 anos, essas coisas assim.
Então muda, é bem diferente. Aí tem que se mexer muito pra poder deixar sóbrio o lugar.
É, e a gente não queria isso também. A gente falou, meu Deus, então não vai ter nunca que eu falava, né? Até que eu lembrei que tinha um salão próximo ao meu bairro aqui, que ele, na época da pandemia, ele tava em construção. Então, era um salão novo. E a gente achou, nossa, pelo você vendo de fora, assim, né? A gente pensou, nossa, vai ser um salão caro, mas vamos pedir um orçamento.
É, intimidou a gente, né?
É, porque você olha assim, você fala, nossa, né? A gente achou, putz, vai ser um pouco caro esse salão pelo...
A gente ficou com medo de ser mais caro do que os outros que eram maiores.
É, e pra grata surpresa, quando veio o orçamento, tava um preço até abaixo do que a gente tava esperando. Super dentro do nosso orçamento, um salão novo.
Com tudo novo, com cadeiras, com cozinha.
Já pronto, já vem com mesa, cadeira, cozinha completa, banheiro.
Ele não tá oferecendo serviços, tá oferecendo salão, só que o salão com os itens.
É.
Tá, e isso é muito valioso.
Então, se encaixou super, assim, no nosso... Ideia,
nosso
né?
Nosso humilde orçamento.
Nosso humilde orçamento. Então, assim, a gente tinha conseguido. E um bom plus, que a gente já tinha um lugar pra fazer a cerimônia. Porque tinha isso ainda. Os salões que a gente tinha visto anteriormente, não tinha lugar pra fazer a cerimônia. Então, isso já era mais um...
Ia ter que ter tudo mutuado com a festa, né?
Festa, não tinha lugar...
Colocar junto com as mesas.
É, e é onde a gente encontrou o Espaço Porto, né? Que é o nome do salão. E aí, a gente entrou em contato com eles mandaram o orçamento. A gente super gostou. Na época, né? Tudo isso que eu tô falando era pro casamento ser no dia 22 de abril. Como eu disse anteriormente, nós mudamos a data pra 24 de junho.
Isso.
Então, até então, a gente já mandou mensagem perguntando, ai, tem livre a data do dia 22 de abril e tal, e tinha. Aí... Ela marcou, a Thalita, né, que é a dona, marcou um dia pra eu ir lá conhecer. E aí eu fui, meus pais e a decoradora, que eu levei ela pra ela conhecer também o espaço. O Luiz não foi, porque estava tendo aula na faculdade e ele não tinha como faltar.
Finais, né?
É. Nossa, a gente chegou lá, o salão novinho, assim, tudo intacto, tudo assim, perfeito. Perfumou o terraço, que é onde vai ser a cerimônia, assim. Perfeito, também com uma vista maravilhosa da serra, que dá, né, assim, a vista. Então, assim, tudo se encaixou.
A gente rodou e ficou perto de casa.
E ficou perto da nossa, até então, nossa casa, né? 5 minutos, assim, de carro. E encaixou...
Dá 15 minutos a pé.
É, encaixou super, assim. É, a gente fechou, né?
Não, é um lugar bom preço, bonito, e que se encaixou com a decoração que a gente quer fazer.
Uhum.
Porque, por mais que você tenha colocado decoração, você não vai precisar mexer no cenário todo. Você não vai precisar modificar o ambiente.
Sim.
É só acrescentar.
Uhum. Fizemos todo o nosso ritual, né? Que é pegar o contrato, ler o contrato, mandar pra Lene ler, ver se tá certinho, tava certinho, devolver assinado pra Thalita. Aí a Thalita a gente pagou, né? Pagou
o sinal.
E aí... Deu tudo certo.
E ela também super gente boa. Uhum. Explicou tudo certinho em cada etapa. Apresentou cada canto do salão. Entendeu? Dedicou todo um tempo. Gastamos uma hora ali com ela, né?
Sim.
Mostrando. Porque tem gente que tem pressa, né? É isso aqui, tchau.
Aí como o Luiz disse, Caçapava é uma cidade muito de boca a boca. E às vezes a gente acaba conhecendo um ao outro. Eu já conheci a Thalita da época do ensino médio. A irmã dela estudou comigo no ensino médio. Então, assim, já eram pessoas conhecidas. Então, a gente já tava num terreno ali mais...
Fértil
ali. Nossa, foi muito bom mesmo. E o mais importante, o meu pai, né, que já é falecido, conseguiu e conheceu o salão. Então, assim, foi até uma história até engraçadinha, como era tão perto de casa, de carro, que ele nem ia entrar, que ele foi, assim, daquele jeito, né? Aí a gente lá vendo...
Informal.
A gente lá conhecendo o salão, tudo conversando. A gente lá no terraço, daqui a pouco só vejo a cabeça dele, assim, olhando, assim.
Falou que não ia entrar, né?
É, e ele entrou. Ficou curioso e entrou. Então, assim, meu pai, graças a Deus, conseguiu presenciar algumas etapas do casamento. Todas essas etapas que eu falei, assessoria, decoração, confeitaria, o salão, ele conseguiu. Ele conseguiu ver. né? Então foi muito importante. E aí ele faleceu em abril, né, de 2022, maio de 2022 ele faleceu. E aí, como o casamento era para abril de 2023, a gente achou que tava muito perto, assim, as datas e tal, de tudo que aconteceu. Então a gente mudou para 24 de junho, e é onde a Thalita, mais uma vez, foi super bacana com a gente.
Entendeu a situação, porque
Entendeu?
por causa de força maior, né? Então ela não cobrou
É isso que eu ia falar, tem esse
o
detalhe.
aditivo de contrato, né? Alteração.
Quando você altera o contrato, a data, você tem que pagar um a mais para o fornecedor,
Que é justo.
que já estava fechado. Alguns fornecedores nossos que já estava fechado não cobrou o aditivo pela situação. Então, a Thalita foi uma delas. Então, assim, ela foi super humana nesse sentido, assim, de entender o que a gente estava passando. Tinha a data disponível de 24 de junho
Ela
e,
poderia cobrar mesmo assim,
sim, ela poderia.
seria o justo, mas ela entendeu vamos falar, eu falei lá do começo, bons fornecedores são humanizados. Não quer dizer que eles vão ser bonzinhos e te dar tudo, não é isso. É que aqueles que não tiverem prejuízo, que eles puderem fazer para ajudar, vão ajudar.
É, porque são situações da vida que a gente não espera que aconteça, né?
Com certeza.
Já que aconteceu, então vamos tratar. Se cobrasse, gente, a gente ia pagar. Porque eu com o Luiz, a gente não é nos achando, mas como eu posso explicar assim pra gente
A
não
gente
achar que a
entende,
gente é
eu acho. A
arrogante,
gente entende
assim,
o outro lado.
uma certa arrogância? O Luiz, ele é ilustrador. Então, ele trabalha com o público. Então, ele sabe o quanto é ruim. Pessoas que ficam assim, sempre pedindo desconto. Às vezes, porque às vezes não tem como você dar um grande desconto.
Não,
Dá para você dar.
deixa eu colocar uma coisa bem clara aqui. Não existe desconto em serviço por demanda. Tá? Você consegue desconto em serviços hiperfaturados como fábrica, largas escalas de produção. Porque aí, quanto mais você produz, mais barato é, tá? Isso é fato. Agora, serviços exclusivos, personalizados, artesanais, entendeu? De que envolve trabalho intelectual, isso não tem como dar desconto, porque é a sua capacidade, você está pedindo sob demanda. Então a gente não pede desconto, a gente negocia. Negociar é saber, ó, o que que dá para fazer? Como é que vai funcionar esse contrato? Dá para encaixar isso? Não dá? Como é que funciona?
Forma de pagamentos, né? Que a
Formas,
gente faz.
principalmente forma de pagamento, que isso é o que mais conta pra gente, mas o desconto de valor a gente não pede.
A gente não pede.
Mas é uma ética nossa, né?
É, se tem casais que pedem, tudo bem. É a dinâmica deles, eles acham necessário. E se conseguir, maravilha. Porque a gente sabe que cada alfinete que vai no casamento é custo. Então, se consegue, beleza. Nós temos essa proposta de não pedir porque a gente sabe que é o serviço. Então, se a gente se dispôs a gastar um dinheiro para fazer a festa, então a gente tem que encontrar o melhor fornecedor para o nosso orçamento.
Exatamente. Não é porque o no nosso orçamento é limitado que vai ser o mais barato, tá? Às vezes você vai pegar uma coisa que é melhor, que você pode gastar até mais caro do que você imagina, mas dá para sacrificar em outra que é mais supérfluo.
É balancear, né?
Balancear.
Por exemplo, uma coisa que a gente nunca quis um fornecedor ruim, o buffet.
A comida é inegociável, pegar coisa qualquer.
Então a gente nunca quis pegar um fornecedor muito barato, muito assim, barato mesmo,
E não é pensando nos outros só, não. É pensando na gente
na
mesmo.
gente, porque nós vamos comer no casamento. A gente é como nós não estamos fazendo festa para os outros. Eles vão se beneficiar.
Os outros vão estar. A gente está compartilhando a nossa festa com os outros.
Então, aí a gente conseguiu fechar esse bloquinho de fornecedores, né? Que foi assessoria, decoração, confeitaria e salão.
Eu queria só falar uma coisa de assessoria, que eu acho que vai fechar o episódio legal. É que a Lene. Extremamente importante na véspera de casamento, porque ela vai checar exatamente como está o salão, se tem quebrado, se tem qualquer detalhe, para quando entregar saber exatamente o que tem, o que não tem, se foi quebrado alguma coisa, se já estava quebrado. Isso aí é o mais importante, porque você precisa tomar prejuízo nisso daí e você não consegue comprovar se já estava, se não estava, se quebrou ali mesmo. E ela já faz toda essa vistoria, né, do local antes de mudar qualquer coisa para lá, autorizar qualquer entrada lá, para quando for entregar nas mesmas condições.
Então, é assim, qualquer avaria que tiver no salão, os noivos têm que pagar depois a essa avaria. Então, assim, convidados, tenham cuidado com o salão que os noivos estão, né, fazendo o casamento, né? Eu sei que às vezes a gente bebe um pouquinho demais.
Então, mas esse é um motivo. Esse é um dos grandes motivos que a gente quer também, que é um casamento contido. É. Que facilita o controle.
Sim, é verdade.
Porque imagina um acima de 200 pessoas. Vai ter um que vai fazer besteira. Agora, as pessoas que a gente mais confia, ainda que saia um pouco da linha, não é nada, não vai ser nada que vai ser ofensivo.
Mas essa é a questão. No próprio contrato já tem. Qualquer. É feita uma avaliação antes da festa, né? Pra ver, pra checagem do salão. E a Lene vai estar lá fazendo isso. Então, junto, né, com a Thalita, que é a dona do salão. Mas se tiver qualquer avaria, quem tem que pagar são os noivos. Então, por isso tem que preservar também o lugar.
E é tudo pra transparência. Isso é bom pra gente, é bom pra Thalita também, porque ela, às vezes ela não tá sabendo que alguma coisa tá quebrada. Na vistoria pega, entendeu? Porque ela cuida do local, mas a gente é humano, a gente pode deixar alguma coisa desapercebida passar.
E outra coisa que a gente achou muito seguro no salão é ter um bombeiro.
Sim, excelente ponto. A Thalita é do direito.
É advogada.
Tá? É advogada. Então, ela é muito criteriosa, muito chata, no melhor dos sentidos, com essas coisas, tá? Ela tem a fama disso, né? Muita gente falou, nossa, ela é brava, ela é isso, ela é rigorosa, não sei o quê. Mas quando a gente conversou com ela, a gente não sentiu nada disso. Porque a gente também é assim.
Uhum.
Entendeu? Então, a gente sentiu em casa, sentiu que é o certo. É a transparência, o negócio é isso, vocês podem usufruir de tudo isso, com esse valor, né? E a gente e tá tudo certo. E a Lene também vai acompanhar. Os doces, a decoração está feita de acordo, a quantidade de doces chegou tudo certinho.
Sim, importante. Então, assim, se são mil doces, ela vai contar docinho por docinho para ver se tem mil doces.
Exatamente, de 960.
É, a Lene, ela, na verdade, ela é uma ajuda durante a organização, durante o casamento e pós-casamento.
Uhum.
Então, ela é um...
É na primeira entrada e última saída.
Exatamente, é tudo assim, um ciclo bem fechadinho, assim, e que vai nos ajudar.
E todos esses fornecedores, você vê, aqui só estamos falando de quatro. A assessoria e três fornecedores. Mas você vê que todos eles acabam trabalhando junto, um assessorando o outro, de certa forma.
E assim, durante a organização do casamento, as coisas começam a cair mais na real, assim. Começa a sair um pouco daquela expectativa, assim, de sonho, tudo maravilhoso. E começa a vir a vida bater.
A vida bate, né?
Vem a realidade, igual a Thalita. A gente se sentiu muito seguro quando a gente ficou sabendo que tinha o bombeiro, o casamento, vai ter ali um...
E aí onde lá as regras é que não pode nada de show pirotécnico, ou de coisas que podem ser propícias a incêndio, né?
E, assim, em nenhum momento a gente se sentiu invadido nas perguntas. Por exemplo, quando eu cheguei lá, que você não tava, né, pra ver o salão pela primeira vez, a primeira coisa que ela já falou, você vai querer fazer a cerimônia no terraço, né?
Uhum.
Aí eu falei, por isso que eu vim conhecer aqui. Aí ela já passou as regras, olha, no terraço não pode, não pode ultrapassar esse limite de pessoas, porque tem, né,
tem peso, distribuição,
tem pessoas que querem colocar uma banda, né, em cima do terraço.
Gente, quase ninguém pergunta isso.
Não, então assim...
E isso aí é obrigatório em qualquer lugar.
Ela é toda criteriosa em questão de limite de pessoas. O limite no terraço é um... Limite no salão é outro. Então, a gente teve uma sorte de, nossa, reduzirmos ainda mais casamento por isso também, pra não ter problema. Porque, assim, o nosso era de 70, passou pra 60 e agora fechou em 50 pessoas. Não, na verdade, tá entre 50 e 55, né?
Sim, não mas tem... lá em cima, de 60, 70 pessoas.
Depois... passar de 60 não vai passar. Então, isso pra gente também foi muito benéfico, porque já tem já o limite ali do terraço pra não dar problema com ninguém. Então, a gente já viu que a gente não quer, tipo, colocar uma bateria lá em cima, colocar uma banda.
Você vê que ela é criteriosa, porque a construção é criteriosa.
Sim.
Ela acompanhou toda a construção.
E tem uma parede, assim, que tem todos os alvarás, assim, pra gente ver, pra gente, sabe? Então, é tudo muito...
Pensa num lugar regularizado,
tá?
Dentro das normas do governo, parte sanitária, é tudo regulado, dá toda a segurança, entendeu? Então vale cada centavo, vale, né, toda essa critério. Por que a pessoa ela tem fama de ser chata aí fora? Porque são pessoas que não querem seguir a regra,
uhum.
Né? Não pensa nos riscos, não pensa no acidente que pode acontecer.
Sim.
E o que aconteceu lá dentro, tipo, se tiver a ver com a estrutura, ela é responsável,
uhum.
Entendeu? Pra você ter uma ideia, vamos escalonar isso aqui, né? Você pega uma boate Kiss, por exemplo, você vê o que dá quando não se segue os negócios de segurança. E numa festa, não é diferente. Qualquer festa pode gerar algum problema assim também. Então, você ter uma saída clara de emergência, você ter iluminação, né? Luz de emergência, né? Corpo de bombeiros, pra já não deixar escalonar uma possível incidente, né? Então, isso dá uma segurança, uma tranquilidade muito grande.
Então, galera, esse é mais um. Esse é o segundo episódio Diário dos Noivos. Se vocês estão gostando, curte lá nossa página no Instagram.
Vocês podem mandar também, além do Instagram, Prego na Ideia, vocês podem mandar DM pra gente, comentando nos posts também, sugestões, perguntas e tudo mais que vocês acharam do episódio. Ou no nosso e-mail, né? pregonaideia@gmail.com. E a gente vai ver com os fornecedores também que nós fechamos, né? Pra gente pegar os contatos, deixar na descrição, pra quem estiver procurando também. Não só pra casamento, né? Porque comida não tem lugar, né?
Todos esses fornecedores que nós falamos nesse episódio, não é só pra festa de casamento, é qualquer tipo de festa. Festa de um ano, de 15 anos, de 90 anos, qualquer tipo de festa, eles...
Se você quiser ligar só pra você também, pra você curtir um dia sozinho, comendo à vontade também, você pode.
Pode também. Tudo é uma questão de querer. Muito obrigado, galera, por mais esse episódio. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.
E por compartilhar e espalhar essa... E por compartilhar e sempre propagar o prego pra gente. Eu adoro ver os números aqui. Vocês estão sempre aumentando. Pessoas de países diferentes ouvindo o podcast, curtindo, ouvindo até o final, que a gente consegue medir isso também. E isso anima muito o programa. Então, muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e fui! Lost and found.